Após a boa tarde a todos vocês, neste terceiro dia eu vou iniciar imediatamente com a apresentação das obras. Como temos trabalhado estas obras nas oficinas e aulas durante a semana, o que facilita muito o tempo de apresentação desses trabalhos, da contextualização, tudo já é feito então nas oficinas e aulas, aqui só mostramos os textos, os livros, praticamente, com uma ou outra exceção. A primeira obra que nós trabalharemos hoje é uma obra do Mia Couto, uma obra que Mia Couto, escritor africano, escreveu há cerca de 2 anos, A Água e a Águia. Uma obra muito bonita, que foi tema de estudos numa das nossas oficinas durante a semana, foi relida, remarcada, exclusivamente para o nosso trabalho de hoje. Uma outra obra que trabalharemos hoje, em nossa jornada, é do Inácio de Loyola Brandão, uma obra autobiográfica, na qual ele coloca como foi o início dos estudos dele, como a influência que o pai dele teve, muito estudioso, sobre a vida desse garoto, que se transformaria num dos nossos maiores escritores, O Menino que Vendia Palavras, também foi uma obra estudada durante os últimos dias nas nossas oficinas e aulas. Hoje também veremos o Caderno A, da Filosofia Clínica. Vamos revisitar algumas páginas, um caderno já escrito há mais de 30 anos. Vamos revê-lo, vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos que dizem respeito ao nosso conteúdo programático, a prática das transversalidades na matemática simbólica. Veremos também um autor, um físico, um dos principais físicos acadêmicos hoje no mundo, que é o Carlo Rovelli. Já vimos uma obra dele em outra ocasião. Durante a semana estudamos este livro, que é A Ordem do Tempo. Carlo Rovelli é um dos precursores, um dos pioneiros na gravitação quântica, um físico muito importante nos nossos dias, que vai falar, entre outras coisas, da redimensão de tempo, espaço para os nossos dias, trabalhos e pesquisas avançados que neste momento acontecem. E por último, o John Agee. John Agee é um jovem escritor muito querido, norte-americano, muito afetuoso, John Agee. Esse trabalho dele chamado O Muro no Meio do Livro, uma metáfora para os nossos dias, muito interessante e que fala muito de perto ao trabalho que vamos fazer hoje. Estas obras todas, já previamente marcadas, lidas nos seus trechos, conversarão com um pequeno clássico dos nossos dias. Em realidade, esse filme seria a opção B, mas com as cartas que os senhores mandaram, com críticas, sugestões, dúvidas, e foram muitas, reconsiderei, e essa obra que seria, não seria a primeira em opção, acabou sendo por conta dos comentários, principalmente dos trabalhos que fizemos ontem, que alguns acharam que certas explicações seriam necessárias. Pois então, o filme que trabalharemos hoje é Patterson, uma obra de 2016 de um cineasta formidável que é o Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, já vimos uma obra dele como Down by Law, muito apreciada pelos estudiosos no assunto. Nessa obra, Patterson, é feita há 4 ou 5 anos na própria cidade de Patterson, fica em New Jersey, na costa leste dos Estados Unidos. Uma pequena cidadezinha, 100 mil habitantes, muito bonita, muito acolhedora. E lá o Jim Jarmusch faz uma das principais obras da carreira dele. Lembrem que há 10 anos praticamente ele não filmava, e quando ele retorna com essa obra maravilhosa, que foi escrita e dirigida por ele. Ele também faz a trilha sonora. E ele convidou um ator, um dos jovens atores proeminentes, que é o Adam Driver. O Adam Driver faz o papel de um motorista neste filme, muito bonito, que se passa nessa cidade. Este filme é uma homenagem que o Jim Jarmusch faz a um autor a quem ele amava e admira muito ainda. O Jim Jarmusch é vivo, Esse autor é o poeta norte-americano William Carlos Williams. Era um médico que escrevia poesia e que morava nessa cidade, Patterson. E muito do que nós veremos é uma homenagem direta à poesia. Aliás, o William Carlos Williams tem uma obra em 5 volumes que ele escreveu durante décadas intitulada Patterson, um autor que só recentemente foi redescoberto. E o Jim Jarmusch tem uma grande admiração por ele. Acho que depois do filme de hoje, vários dos senhores procurarão e comprarão obras desse poeta norte-americano que só recentemente, nas últimas décadas, recebeu todo o reconhecimento que lhe era mérito. Um grande poeta, um grande autor, um inovador em poesias. Pois bem, com tudo isso, hoje nós vamos trabalhar a prática, a parte final desse trabalho que iniciamos na sexta-feira. Bem, agora então eu vou passar a palavra ao nosso convidado, que vai nos dizer, como sempre nos atende gentilmente, Dr. Henrique, vai nos falar alguns elementos, algumas impressões de seu trabalho na medicina, como pensador que ele é também. E vamos ouvi-lo com todo carinho. Seja bem-vindo, Dr. Henrique, lá de Florianópolis, vai conversar conosco. Os nossos agradecimentos, as palavras de sabedoria, as palavras de maturidade, de profundidade, de conhecimento que acabamos de acompanhar. Dr. Henrique, direto de Florianópolis, conversando conosco, agora retornamos aqui para a capital gaúcha, Porto Alegre. E algumas das coisas que acabamos de ouvir vão conversar com o trabalho que agora nós retomamos e aprofundaremos. Ah, eu peço, por favor, que anotem dúvidas, considerações. O nosso agradecimento ao Dr. Henrique, um estudioso, um homem que ama a medicina, que trabalha há muitas décadas com muito afinco na medicina em prol da humanidade. Vamos lá então, vamos ao nosso trabalho. Ah, lembrem que o que segue agora contempla todo o estudo que foi feito desde sexta-feira, os vários aprofundamentos que fizemos desde sexta-feira, e mais do que isso, a imersão anterior, realizada lá da Ilha da Madeira, do arquipélago, que tratava de todo um arcabouço para o que estamos agora aprofundando e considerando, está bem? Então, eu estava relendo alguns elementos, algumas cartas que alguns colegas enviaram ontem, após o nosso estudo, e que vão encartar aqui na nossa edição, já desde o início, a partir de agora. Nós vamos iniciar, lembrando que ao utilizar uma das obras, eu vou citar o livro, para que depois aqueles que desejarem possam fazer um aprofundamento em tudo isso que estamos fazendo. Vamos então para o caderno A da Filosofia Clínica. No caderno A da Filosofia Clínica é feito um apanhado. Lembrem, o caderno é um conjunto de apontamentos, de notas avulsas, soltas. Aliás, o nome caderno foi dado em homenagem a Wittgenstein, aos cadernos de Wittgenstein. Então, como eu tinha que reunir aqueles apontamentos soltos, alguns em papeizinhos bem pequenos, colocar isso, transcrições que eram feitas na época, e colocar isso, eu coloquei na forma de cadernos e com uma numeração interna, que é muito importante, aliás, aquela numeração interna para entendimento do trabalho, né? Infelizmente, às vezes em publicações isso precisa ser sempre lembrado. Pois bem, vamos então diretamente ao caderno A. Lá no caderno A, nós encontramos, quando estamos tratando de relações com a base categorial, a seguinte citação que eu vou ler para vocês. Na pessoa, a estrutura é móvel, plástica, poética como as cores de um caleidoscópio. A cada instante processam-se milhares de modificações à malha intelectiva das pessoas. Neste momento exato, enquanto você acompanha este escrito, esta e outras milhares de interseções ocorrem em você. Algumas amistosas, suaves, calmas e outras nem tanto. Acompanhar todas é algo que não se pode conceber clinicamente. Portanto, o próprio ato do trabalho em clínica é um ato de edição, uma edição às vezes partilhada entre nós e aqueles que atendemos. Por vezes, a pessoa que caminha conosco, por intencionalidade dirigida, como vocês estudam, passa essa tarefa episodicamente para nós, e aqui há todo um critério de ética e epistemologia que nós aprendemos e consideramos. Por vezes ela faz isso, há diversas variações aqui. Em outro lugar do caderno A, da filosofia clínica, nós temos Maurice Merleau-Ponty, em sua Fenomenologia da Percepção, realiza uma importante explanação. Por favor, atentem a isso. Abre aspas. Estamos habituados pela tradição cartesiana a nos desprendermos do objeto. A atitude reflexiva purifica simultaneamente a noção comum do corpo e da alma, definindo o corpo como uma soma das partes, sem interior, e a alma como um ser presente inteiramente em si mesmo, sem distância. Essas definições correlativas estabelecem a clareza em nós e fora de nós, transparência de um objeto sem ondulações, transparência de um sujeito que só é o que pensa ser. O objeto é objeto de um lado ao outro e a consciência de um lado ao outro. Eis um problema a evitarmos, com grande cuidado, quando trabalhamos com transversalidades. Se fizermos já a priori esse movimento dissociativo, no qual as transversais estarão lá para quem, lá fora, etc., e nós aqui, objeto, e lembrem, Maurice Merleau-Ponty, esse aqui é um aqui corpóreo, é somático, né? A leitura é via biologia que ele faz. Então, ao fazermos isso, acabamos com a boa parte das transversalidades, porque já fizemos um critério a priorístico de eleição. Agora vamos traduzir tudo isso para o português. Do que estamos tratando? Vejam, hoje nós vamos fazer a parte mais profunda e final desta introdução a uma prática do uso das transversalidades. Então, para isso, é muito importante considerar que a nossa própria estruturação se modifica nessas relações. Se modifica enquanto ocorrem, se modificam antes, às vezes, e essas modificações não são lineares. Elas são de várias ordens, de vários jeitos. Não quer dizer que será de qualquer forma, de jeito nenhum. Temos critérios, temos elementos de caminhada aqui muito importantes. Bem, agora então, vamos diretamente ao filme. Este filme, que nós vamos começar já numa etapa avançada, quase 40 minutos depois dele, do início dele, ele pede por um prefácio. Vejam, nós vamos ver um homem que dirige um ônibus. É um motorista de ônibus, o Adam Driver. Interessante que o próprio nome dele já faz alusão à profissão, o nome do ator já faz alusão ao papel que ele tem no filme. E no filme ele tem o mesmo nome da cidade, que é Patterson. Isso não é por acaso, não. Jim Jarmusch faz isso de maneira bem proposital para nos lembrar a todo tempo a indexação do personagem ao contexto e etc., como vamos ver. Como é que é a vida desse motorista? A vida desse motorista, para os nossos padrões atuais, pode soar desinteressante, pode soar despretensiosa. Ele, todos os dias, ele levanta, ele faz a mesma rotina, exatamente a mesma rotina, até o final do dia, Quando depois de chegar em casa, jantar, ele leva o cachorrinho dele para passear, vai até um pub que tem perto de casa. Lá o dono do bar é amigo dele. As pessoas que estão ao redor com ele, são as mesmas sempre. No trabalho, ele chega ao trabalho de manhã, ele fica escrevendo poemas no ônibus, e aí chega o supervisor dele e diz: você já pode ir, então ele vai. Sempre as mesmas coisas. Todos os dias são iguais, parecem os mesmos. Bem, estudar transversalidades a partir daí, não era mais interessante colocarmos um filme psicodélico, um desses filmes futuristas, cheios de naves espaciais e essas coisas? De jeito nenhum. Isso só ia talvez até atrapalhar aqui os trabalhos. Ao mostrar o Jim Jarmusch faz uma homenagem belíssima ao poeta que ele ama, que é William Carlos Williams. Muito bonita, porque os poemas que surgem são daí. E nós vamos ver um homem dentro de uma sociedade fortemente arregimentado por todos os elementos dessa sociedade, que diz para ele o que ele tem que pensar, o que ele tem que fazer, como tem que se comportar, onde tem que ir, o que pensar, o que não pensar, tudo direitinho nos quadradinhos. E ainda assim, Jim Jarmusch diz: a alma humana é tão maior que isso, é tão mais esplendorosa. E ele usa, sabem o que, para mostrar isso? Transversalidades. Transversalidades. Este motorista ultrapassa para todos os lados e tem uma vida tão rica e tão plena que faz causar, eu acho, espécie, estranheza a quem, cheios de modernidades e instrumentos técnicos para todo lado, acha que isso é transversalidade, que isso é ir além. Isso muitas vezes é ir aquém. É uma obra muito bonita. Nós vamos então já iniciar num dia em que ele está saindo de casa, no trabalho dele, e vamos pontuar com muita exatidão aqui vários elementos para que fiquem claros, sobretudo os mais complexos, tá bem? Vou partilhar a tela com os senhores para que possamos. Aqui está, quando ele está acordando, um dia típico na vida dele com a esposa. Várias considerações importantes a partir do que acabamos de ver. Vamos esmiuçar e aproximar as lentes desses elementos, tá bem? Olha, o Jim Jarmusch, vocês já conhecem, já estudamos obras do Jim Jarmusch, como Down by Law. Ele pede uma atenção, ele pede para que a gente entre no filme com ele. É a maneira como ele convida quem o acompanha nesses registros existenciais. Este motorista de ônibus, vocês viram que durante o dia ele tem várias pessoas no ônibus que falam coisas, algumas ele presta atenção, outras ele não considera, nessa cidadezinha pequena, como aquela menina contando um trecho da história italiana com relação ao que havia com eles. Ele presta atenção, é algo que ele escolhe prestar atenção, em certa medida. E ao final há uma ironia do Jim Jarmusch, porque ela diz que naquela cidade ali não há ninguém que vá além dos registros sociais, a não ser aqueles dois que conversam. Mal sabe ela que aquele motorista vai todos os dias e de várias maneiras para além de tudo aquilo. E vocês observaram também como ele faz isso, qual é o dado de semiose que ele usa para acessar elementos de transversalidades para muito além delas mesmas. Tem as transversalidades usuais do dia a dia que passam por ele. Ele presta atenção a uma fachada de uma loja, a uma senhora atravessando a rua com um cachorrinho, não é, ao jeito do céu, se vai chover, etc. Ele presta atenção a muitas coisas rapidamente e deixa que vão embora. Algumas ele prefere reter. Como ele faz isso? Pelo dado de semiose escrito. Ele pega o caderno, senta. Sabe o lugar ali onde ele está? Que vai, aparece ao longo de todo o filme. São as Great Falls, o Parque Histórico Nacional de Patterson, aberto à comunidade bem no centro da cidade. Ele é lindo, ele se expande, tem muitas cascatas, pontes, cachoeiras. Este lugar é um dos lugares que vocês encontram na internet, muitas fotos, é onde ele escolhe para ficar, sentar, escrever. E quando ele escreve, ele acessa essas transversalidades todas e deixa que se manifestem, elas nele, ele nelas, e esses registros se esparramam para a vida dele toda, como vocês verão durante a obra. Aliás, esta obra é uma indicação da nossa querida colega que está presente, a Denise, especialista em filosofia clínica e é gastropediatra. Foi a Denise que, numa das aulas, mencionou a obra, e pela maneira carinhosa e como ela descreveu tudo e com o conhecimento dela, fui observar, e realmente uma obra belíssima e que hoje está aqui conosco neste trabalho. Outra coisa que o Jim Jarmusch mostra nesse filme, vocês acabaram de ver o diálogo dele com o supervisor dele. Aquele supervisor dele somos nós, em grande parte. É o homem indexado a uma sociedade dos homens, com seus problemas, suas angústias e bem pouco acesso às transversalidades, cuja fluência é mínima para pessoas assim. E é isso que ele descreve, assim que o Jim Jarmusch vê a maior parte dos seres humanos. Então aquele homem diz: ah, minha sogra está vindo aí, meu gato está diabético, eu estou cheio de problemas e a vida é uma droga, eu estou cheio disso, daquilo. Ele está sufocando no próprio mundo que ele restringiu dessa maneira toda, aprendeu a restringir. Logo ele, que tem muito mais pela sociedade dos homens recursos do que o motorista do ônibus. E, no entanto, é o motorista do ônibus que abre as transversalidades e expande o mundo, enriquece o mundo, hidrata esse mundo com mil fatores, mil coisas, mil elementos que vão muito além de tudo aquilo que se considerava. Mas, para isso, temos que dar uma olhadinha em Carlo Rovelli, A Ordem do Tempo. Aliás, recomendo esta obra. Muitos acharão dificuldade ao ler esta obra. Quem não, já não tem uma caminhada em física, em matemática, talvez seja interessante recorrer a um curso ou a um compêndio de física, de matemática, e depois ir a esta obra, pois ele há algumas coisas que talvez exijam muito do leitor usual, né? Ainda que ele aqui está escrevendo para o público universitário em geral, não específico da física. Outra coisa no estudo do Carlo Rovelli, que nós vamos ver já aqui, é você levar em conta o que já vimos no trabalho passado, está bem? Carlo Rovelli, com a gravitação quântica e com a física na atualidade, uma das coisas, eu só vou rememorar rapidamente o que nós vimos aí na aula durante a semana. Uma das constatações é que o tempo, esse tempo que nós medimos no relógio, ele é diferente em diferentes lugares do mundo. Em vales, lá embaixo, ele é diferente de como ele é na montanha, lá em cima. Em vários lugares, isso é a física atual que mostra. Diferente do que se achava na era de Newton, que o tempo lá em cima da montanha, o relógio ia marcar o mesmo que o tempo embaixo da montanha, ia marcar o mesmo. Se eu botar um relógio em Júpiter agora, ele estaria marcando a mesma hora que estamos marcando aqui, etc, etc. Isso já acabou. A física já tem hoje como tranquilo e concreto que há uma modificação. Ela é muito pequena, mas significativa, se você considerar, como ele colocou no livro, um relógio aqui, um relógio lá em Andrômeda, as diferenças podem ser tão grandes que pode parecer ficção científica, não é? Então, isso é uma constatação muito grande para os nossos dias. Agora, observem o que ele coloca algumas páginas depois, quando ele vai falar da inadequação da gramática. Eu lembro aos senhores, o Carlo Rovelli, assim como praticamente todos os físicos hoje, eles recorrem muitíssimo à filosofia. Poucas vezes isso aconteceu com tanta intensidade quanto agora. É muito raro hoje você pegar um livro dos principais físicos da humanidade, físicos acadêmicos, que eu digo, e não encontrar neles estes recursos ligados à filosofia. O Rovelli, então, a todo tempo ele recorre à filosofia. Ele vai falar da inadequação da gramática. Olhem o que ele coloca sobre isso. Ele diz assim, os filósofos chamam... Bom, quando se constatou esse problema do tempo, que eu acabei de nomear a vocês, que o tempo é diferente em cada lugar, bom, isso é desconcertante para uma sociedade industrial como a nossa, de serviços como a nossa, que pede o rigor do tempo, dos relógios, descobrir algo assim é realmente problemático. E ele diz, os filósofos chamam de presentismo, a ideia de que apenas o presente é real, não o passado ou o futuro, e que a realidade evolui de um presente a outro consecutivo. Essa forma de pensar não resolve quando o presente não é definido globalmente e passa a ser definido até certo ponto, até apenas perto de nós e de maneira aproximada. Se o presente longe daqui não é definido, o que podemos dizer agora que é real no universo? O que existe no universo agora de real? O que o Carlo Rovelli está falando é mais ou menos assim. Este ano nós tivemos, entre as inovações, as primeiras viagens espaciais, né, promovidas por empresários, por idealistas, que desenvolveram por conta própria, com recursos próprios, seus foguetes, seus aviões, para levar turistas, passageiros interessados até a estratosfera. Isso é inédito na história da humanidade, algo assim. Muitos dizem, ah, isso não quer dizer nada demais. Isso quer dizer muito, e demais, aliás. Quando os grandes navegadores nos anos 1500 tentaram vir para cá, a caminho das Índias, não para cá, mas acabaram aqui, e na América do Norte, eles foram financiados por grandes reis, por nações. Ninguém tinha recurso para por conta própria fazer isso. Agora, 500 anos depois, temos empresários com os recursos de suas empresas, resolvem eles mesmos financiar projetos e dizer, vamos para o espaço sideral e vamos para outros lugares também. Essa iniciativa é inédita, ela ultrapassa e vai conversar com políticas, com costumes, com épocas, com sociedades. Não é improvável que num futuro próximo, com várias inovações, nós possamos chegar a lugares realmente muito, muito distantes. Estrelas próximas, talvez além delas e muito além delas. Se tal coisa acontecer, nós vamos poder experimentar na prática o que o Carlo Rovelli coloca aqui. Você vai ligar seu monitor e vai conversar com alguém que está numa galáxia próxima. Só que você está agora aqui no seu tempo, você vai olhar 10 horas da manhã. Essa pessoa que está ali no monitor do outro lado pode estar às 10 da manhã também, mas há 3 anos passados. Hoje, isso é vertiginoso e nós não conseguimos sequer compreender isso. Com a leitura da obra, você verá que isso não apenas é provável e já possível em muitos casos, como também é parte da realidade. E que em breve, muitas das relações afetivas, sociais, econômicas, pedagógicas e outras, levarão isso em conta, se beneficiarão disso e poderão trabalhar com isso. Só que isso ainda está muito perto da física newtoniana e distante do que estamos trabalhando sobre transversalidades. Com transversalidades, fenômenos como estes e outros agora já estão acessíveis. Uma das cartas que eu recebi dos senhores, de alguns dos senhores que me escreveram, cartas longas e eu agradeço, uma delas dizia assim, podemos considerar patamares, como consideramos, por exemplo, os níveis nas autogenias verticais, aqui nas transversalidades, É muito complexo dizer que sim. É mais provável que não. Como pelas próprias características das transversalidades, elas não obedecem mais àquele sistema de correspondência. Você estuda, aprimora toda a sua estruturação. Então, lá no passado, você entendia o amor como propriedade, mas você foi se desenvolvendo, foi compreendendo mais elementos, estudou epistemologia, axiologia, buscas, sua EP como um todo, conheceu uma elevação, e nessa elevação mudou de patamar, de vizinhanças, etc. Isso é verticalidade. É o trabalho que fazemos historicamente na humanidade. As transversalidades não têm a ver com isso. Uma pessoa de um patamar que está muito aquém de seus padrões de base categorial de época pode acessar transversalidades realmente impressionantes, muito desenvolvidas para o nosso padrão de época. E, às vezes, isso não, a pessoa não terá como sequer dialogar, vai passar e vai embora. Então, lembre, as transversalidades realmente trazem complexidades que pedem estudos. Tudo isso que nós estamos fazendo e documentando, gravando, vocês estão recebendo as gravações, é no sentido de gerar pesquisas, estudos, que provavelmente exigirão muitos outros pesquisadores, além de nós todos. As complexidades são grandes. A física se associa ao que estamos falando, porque a física diz, o ser humano hoje, em 2021, cada vez menos poderá entender o tempo conforme nós o entendemos até aqui, cravado pelo relógio. Em breve, o tempo pulverizado, nós teremos surpresas. Em alguns lugares, algumas pessoas trabalhando, por exemplo, uma hora, isso equivalerá, de acordo com tudo que está acontecendo naquele local, naquele momento, por uma semana de trabalho, um mês, às vezes mais. Ou seja, nós estamos na iminência de reconsiderar o tempo. O problema é que tudo nós construímos com base nisso. Toda a nossa sociedade, toda a nossa tradição. Olhem o que o Carlo Rovelli diz algumas páginas adiante. Quando tentamos ordenar a descoberta de que não existe mais um presente objetivo universal, ou seja, eu achar que estou falando agora, 17 horas e tanto, e se alguém estiver nos acompanhando via transmissão, se fosse possível, a uma galáxia daqui, e seria o mesmo tempo, o correspondente, não, o mesmo tempo, isso é uma falácia, ele diz. Como é uma falácia eu achar que um colega que está agora em Goiás, que está agora no Ceará, no Amazonas, acompanha e está exatamente no mesmo tempo que o meu? Não está. Só que nós construímos o nosso mundo assim, achando que está. Ele diz, quando tentamos ordenar a descoberta de que não existe mais um presente objetivo universal, o que nos confunde é apenas o fato de que a nossa gramática é estruturada com base em uma distinção absoluta, passado, presente, futuro. Não é assim que nós aprendemos? Ele diz que faz sentido apenas em parte agora, enquanto está perto de nós. A estrutura da realidade não é aquela que essa gramática pressupõe. Dizemos que um evento é ou foi ou então será. Não temos uma gramática apta a dizer que um evento foi em relação a mim, mas é em relação a você. E temos que aprender isso. Precisamos aprender essa gramática nova se queremos ir adiante. Querem um exemplo bem próximo e concreto do que já utilizamos? É o que o Patterson está fazendo nesse filme. Ou esse motorista, que tem o mesmo nome da cidade, Patterson. Quando ele acessa as transversalidades, vejam, não há mais tempo ali. O poema surge através dele, às vezes ele fala da brisa, às vezes fala do vento, às vezes fala da poesia. Não há mais tal hora, tal dia, tal coisa. Não. Quebrou o tempo. Isso, essa transversalidade, conversa com ele, a base categorial dele, que tem o tempo do relógio, que ele diz, agora tem que ir para casa, minha esposa está me esperando. E o Jim Jarmusch nos mostra uma casa extremamente cartesiana e improvável para os nossos dias. A esposa dele não trabalha, ela fica em casa, não trabalha fora, né? Ela trabalha em casa. Ela faz cupcakes, são bolinhos pequenininhos feitos tipo em xícara, em copinho. Esse que ele comeu ali quando ele estava escrevendo o poema, ela faz e vende. E ela vive mais com o salário dele, e ela o aguarda chegar em casa, ela faz comida para ele, e ela não tem um outro horizonte por enquanto além desse. Então o Jim Jarmusch nos mostra um lar que cada vez existe menos e restringe ao máximo a vida desse motorista a uma rotina completamente burocrática. E, no entanto, é essa pessoa que acessa as transversalidades, que navega muito além da maior parte das pessoas. Por acaso ele parece alguém esquisito a vocês? Por acaso parece alguém completamente sem entendimento sobre qualquer coisa? Não. Ah, e é essa dimensão, ir além com respeito, ir além com alteridade, ir além com amorosidade a tudo que nos trouxe até aqui, a tudo que nos constitui. Não é? Não se trata de subverter nada, não, de quebrar nada, não. Isso quem pensava era aqueles homens pós-renascentistas que achavam que mudanças precisavam ser dramáticas, contundentes, com guerras, com revoltas e com que isso passou. Quem faz isso ainda hoje está ou num lado extremo das coisas, não é? Ou talvez não tenha recursos para ir além disso dessa forma, mas temos hoje maneiras muito mais pacíficas. Por diálogos, por compreensão, por entendimento, podemos ir além, sim, como estamos fazendo. Vejam que o Patterson traz esses elementos de transversalidades para a vida dele. Se você perguntar para ele se ele vive o que o amigo dele vive ali, ah, você está frustrado, você está cheio de problema, você não é um motorista, não consegue viajar, pegar um carro e ir para outras cidades, ver pessoas, que vida precária. Ele vai olhar para você sem entender nada. Estes poemas que vocês estão vendo, que é de um poeta atual que trabalha para o filme, né, para o Jim Jarmusch, ele leu, provavelmente estudou profundamente a obra do William Carlos Williams, porque esses poemas que estamos vendo aí são uma homenagem ao William Carlos Williams, um médico que viveu aí, que no final da vida já estava muito com a saúde muito debilitada, e escreveu até os seus últimos dias. Olhem um poema do William Carlos Williams, ok? Vejam se não combina muito com o poema que vocês acabaram de ver e com outros que virão. Ao subir sobre o tampo do armário de conservas, o gato pôs cuidadosamente primeiro a pata direita da frente, depois a de trás, de dentro do vaso de flores vazio. Que poema singelo, não é? Williams, Carlos Williams, já vivia essas coisas naquilo que é mais cotidiano e prosaico, se admirando e transformando em transversal ou algo assim que é do cotidiano. O gatinho ali colocando a patinha dentro do vaso vazio, ele transformava em algo sublime. Observe. Vamos aprender com essas coisas. Vamos ultrapassar as restrições, as dificuldades, a ilha que muitos construíram e que sufocam e gritam de angústia, padecimento, misérias, de que estão sozinhos, de que não têm recursos. Do que eles estão falando? As transversalidades podem acessar de maneira amistosa, responsável, ética, producente. Nenhum dos senhores usará isso sem todos os cuidados com historicidade, estrutura de pensamento, elementos submodais e outros recursos que utilizamos. É parte da nossa responsabilidade. Como é parte da nossa responsabilidade observar que isso já é plausível. Vamos então prosseguir com o filme, daqui a pouco faremos uma parada, um intervalo. pequenas considerações, então faremos um intervalo. Vocês notaram que ele não tem celular, não tem laptop, não tem nada. O Jim Jarmusch faz pontuais na obra, né? Ele vive com a esposa em casa. Notaram que o que é uma das críticas mais graves para uma sociedade como a nossa, que muitas pessoas trazem, inclusive, para o consultório, da monotonia, que nada acontece, que a vida não, que está desperdiçando a vida, etc. Que tudo isso que é uma crítica, para ele, é uma coisa que tem tudo a ver com ele. Ele gosta disso. E ele consegue viver bem com isso. Observaram a paisagem minimalista da casa dele. Depois daquele encontro que ele teve com a menina, a poetisa, de 10 anos, no qual ela conversa, vocês observem bem a cena. Ele está indo para o trabalho dele, ou voltando para casa, passa por aquelas conjuntos de fábricas, a menina está ali, ela é uma transversalidade para ele, mas ele propõe o diálogo. Se você está sozinha aqui, menina, ela diz, estou esperando a minha mãe e tal, eu sou poetisa, você quer ouvir uma... E ele conversa com a menina, e quando termina a conversa, ele está indo, a conversa termina com uma ironia, né? Ela diz, puxa, um motorista de ônibus gostar da Emily Dickinson, ela fala. E para ela, na sociedade onde ela está inserida, claro, algo assim é peculiar. Para ele é natural. E ele sai caminhando por ali e vai declamando, acessando as transversalidades, os poemas, e viram por onde ele caminha enquanto ele faz isso? Por um túnel, tudo escuro. Túnel entre prédios, uma paisagem desoladora, cimento para todo lado, não uma planta, não há nada. E isso faz diferença para ele? Para ele, ele está no meio de jardins, no meio de chuva que desce pelos cabelos das pessoas, muitos outros elementos. Conversar isso que a sociedade dos homens definiu como realidade, com isso que são as transversalidades, é uma arte, é um encontro, exigem muitos elementos, por vezes as transversalidades recuarão, por vezes as pautas da sociedade dos homens e suas bases categoriais, elas é que recuarão, por vezes ninguém recuará porque haverá um encontro amistoso de desenvolvimento e outras coisas. John Agee, este autor norte-americano que eu convido vocês a lerem, a Companhia das Letras está publicando as obras dele, a Zahar também, mas é maravilhoso esse trabalho dele chamado O Muro no Meio do Livro. É maravilhoso, esse livro nós vamos ver na íntegra, numa das oficinas ou aulas da próxima semana. Maravilhoso livro, que espetáculo essa obra. Essa obra, quem me recomendou foi uma menina que eu atendo, que tem 9 anos de idade. Ela que me recomendou essa obra aqui. E ficou muito surpresa que eu não conhecia ainda essa obra. E a obra basicamente mostra, em todo o livro, ele é dividido ao meio. Tem um muro no meio do livro. De um lado, estamos nós, tipicamente personificados. Sabe com o quê? Um homenzinho com armadura. Armadura medieval, ele sobe por uma escada e tem um muro. E ele diz que do outro lado do muro tem perigos, tem isso, tem aquilo. Do outro lado do muro tem um gorila, tem um tigre, tem ratinhos, tem animaizinhos, e ele tem medo. Ele diz que do outro lado do muro é horrível e que não se pode ir lá e que tem um ogro. O ogro aparece aqui, é um ogro gigante que esse ogro iria devorá-lo se ele fosse até lá. Enquanto ele coloca tudo isso, e do outro lado do muro, o que tem aqui personificado são as nossas intuições, as nossas sensações, as nossas emoções, as coisas que fogem ao controle métrico de uma sociedade pesadamente industrial, tudo isso está do outro lado. E ele tem pavor disso, porque ele diz que isso é bagunça, é o horror, é o caos, e Deus o livre se esses animais passarem para esse lado. Só que enquanto ele reclama, o mundo dele fica sufocado, cada vez mais. A água começa a subir. E ele não se dá conta, ele está na escada lá em cima, ele fica olhando e falando mal do outro mundo. E aí embaixo parecem animais ferozes devorando peixes, e um que parece ali um tubarão voraz, outro um bicho, tudo aquilo acontecendo pertinho dele. Quando ele se dá conta disso, ele diz, numa parte avançada do livro, ei, espere aí. Quando ele olha para o mundo dele e vê, ele fica assustado, ele diz, ei, espere aí, o que está acontecendo? E do outro lado, o ogro encosta o ouvido no muro para tentar saber o que está acontecendo com ele. E ele, esse homenzinho de armadura, cai da escada, se assustado, começa a gritar, diz, isso não era para acontecer, não neste lado do muro. Ele que se isolou, que é uma parede grossa e tudo mais, começa a gritar desesperado. O que que o ogro faz? O ogro é gigante. Ele apenas sobe, mete a mão do outro lado e puxa o homenzinho. Salva o homenzinho e traz o homenzinho, que diz para ele, uau, muito obrigado, aliviado, sorrindo. E o ogro não gosta disso. E aí o homenzinho se dá conta, ele diz, nossa, eu estou do outro lado do livro. Aquilo que ele mais temia, ele estava lá. E o que acontece? Ele descobre que ele tinha pensamentos muito, muito arcaicos para essa vivência, essa experiência que é a vida. O Muro no Meio do Livro é o nome dessa obra de John Egge. Muito, muito interessante essa obra, mostrando o dilema do homem contemporâneo nesta etapa que estamos vivendo. Nós já estamos recebendo elementos que dizem para nós, olhe, temos como caminhar para elementos muito promissores e bonitos. Elementos que podem, não é uma certeza, é uma esperança, estamos trabalhando para isso. Esses elementos novos não vão funcionar como tudo que a gente tem construído até aqui, porque estamos descobrindo coisas novas, estamos inventando coisas novas. E nas várias áreas, estamos vendo que talvez estejamos muito mais próximos de certas coisas como o amor, como a oportunidade para todos nós e outras coisas do que imaginávamos. Mas precisamos compreender, precisamos de fraternidade, precisamos de alguns elementos que deixamos para trás nessa caminhada e que são importantes. Talvez isso que esteja lá no mistério, no além, que nós não compreendemos muito bem, já esteja acessível em alguma parte, de algumas maneiras, cuidadosas, etc. E esse livro mostra isso. Tudo que esse homem contemporâneo que estava com essa armadura pesada tinha medo, do amor, das emoções, das relações de fato, de confiar mais nas sensações, de confiar mais nas intuições, de ter mais paz. Esses elementos não são ruins, não. Eles podem conversar. No livro, o fato de ele passar para o outro lado do muro, ele não destrói o que havia no lado anterior. Não. Isso é que é muito interessante. É fazer essas conversações, valorizar tudo o nosso empenho nosso, dos nossos avós, tataravós, de tantas gerações que nos trouxeram até aqui. Vou desligar o gravador, nós vamos fazer uma pequena pausa. São 18 horas e 8 minutos, horário de Brasília. Vou pausar o gravador. Retornando então ao nosso trabalho, vamos agora à segunda parte, após a colaboração dos senhores. Temos vários aprofundamentos importantes a fazer a partir de agora. Retornando sobre a ordem do tempo do Rovelli, ele coloca um elemento, como a gente estava conversando há pouco, né? Estava dizendo, olha, nós temos, peço objetividade na fala, uma vez que temos pouco tempo, é o tempo dos homens, o tempo do relógio, o tempo que alguns que só têm este tempo terão que viver somente com isso. Alguns que já ultrapassam via, por exemplo, transversalidades, terão o tempo dos homens, mais esse recurso da conversação com as transversalidades. O Rovelli fala o seguinte: partimos da imagem do tempo que nos é familiar, algo que flui uniforme e igual em todo o universo, no decorrer do qual acontecem as coisas. Existe em todo o cosmos um presente, um agora, que é a realidade. O passado é fixo, dado o mesmo para todos. O futuro, aberto, ainda indeterminado. A realidade flui do passado em direção ao futuro, através do presente. E a evolução do cosmos é intrinsecamente assimétrica entre o passado e o futuro. Pensávamos que essa era a estrutura básica do mundo. Não foi assim que nós aprendemos? Na escola, na sociedade, na família, na vida? Pois é, todos nós estruturamos assim. Ele diz: este quadro familiar desmoronou. Revelou-se apenas uma aproximação de uma realidade muito mais complexa. Tempo. Lembrem, temos também a dimensão da espacialidade, que já vimos nas suas considerações muito, muito complexas. E depois, o Rovelli nos diz assim, essa parte aqui eu vou deixar mais para frente, basicamente, essa consideração com relação ao que estamos trabalhando vai tornar, lembram quando vimos as porosidades? Vai tornar todo tecido social, todo tecido existencial poroso a esses elementos. Podemos nos comportar como no livro, do outro lado do muro, colocando todos os perigos e riscos em torno disso, e ter uma atitude de estranheza e de medo com relação a essas coisas, ou podemos aprender a lidar com elas, que é o propósito aqui, de maneira amistosa. Viram como o personagem, o Patterson, está fazendo? Está indo para casa, encontrou uma menina que é poetisa, conversou com ela, deixou migrar as coisas. A maior parte delas transversalidade, ele não sabe nem o nome da menina. A menina foi embora, ficou com um poema, um trecho de um poema. Vejam como ele está lidando com isso. Observem como a vida dele se conforma com relação a isso. O Jim Jarmusch mostra ao redor dele pessoas com problemas de época. Mostra que a tecnologia não é o caminho da libertação para quem acha que ela por si somente é. Não. E mostra isso na figura da esposa, que tem celular, que tem laptop, tudo, do amigo dele ali no bar também, que tem. E ainda questiona: você não tem, não? Ele diz que não, que isso seria como andar amarrado. E não é o que ele quer para a vida dele. Ele não precisa mais da tecnologia para usar as transversalidades. Pô, isso não quer dizer que você pode jogar a tecnologia fora. Não, você pode, se para você é importante, use a tecnologia com transversalidades. Não há nenhum problema, não há nenhum impedimento. Se elas estão por todas as partes, aos milhões, ué, pode usar com, sem tecnologia. No caso dele, ele prefere usar sem. Prescinde disso. O Inácio de Loyola Brandão, nesta linda obra que nós estudamos durante as oficinas e aulas, O Menino que Vendia Palavras, que é um livro autobiográfico dele, ele conta numa parte da obra, quando ele era muito pequeno, que, surpreso que o pai sabia tantas palavras, e o pai disse para ele: por que você não procura as palavras? Por que você não vai atrás? E ele não sabia como. O pai mostra o caminho. Sabendo que esse modo de conhecimento não era todo conhecimento, mas uma parte interessante. Saber usar as ferramentas linguísticas. Apresentou para o menino a Jackson, a melhor enciclopédia que existe. Ali está tudo. Ali você descobre o significado de cada palavra. Vai ver que muitas palavras diferentes têm o mesmo significado. São sinônimos. Daqui para frente é com você. Comecei então a viver uma aventura nova, conta Inácio de Loyola Brandão. Como às vezes não encontrava a turma, onde eles teriam ido, por que não me chamavam? Eu mergulhava na enciclopédia e ia descobrindo palavras, sonhava com elas, abria os olhos no escuro e as palavras voavam pelo teto, saíam pelas frestas das telhas. Lembra que ele esteve na aula, que ele fala que se encantou com a palavra parietal. Ele dizia, gostoso de dizer, a língua bate no céu da boca, parece, faz um barulhinho bom. Uma coisa misteriosa, sonora, outra palavra que ele achou o máximo, catáfora. Ele acaba repetindo. Mas logo, Inácio de Loyola Brandão entende o que o pai quis mostrar a ele. Esse conhecimento é importante, mas esse conhecimento não é sequer suficiente para a vida. Ele fica espantado quando o pai diz que não conhecia uma coisa, que não sabia. Ele fica desapontado até que ele entende a lição. Que o mundo é muito mais que isso. A vida é muito mais que isso. E ele precisava ir muito mais que isso, se ele quisesse de fato caminhar. O William Carlos William, que vocês já viram, a quem essa obra do Jim Jarmusch é dedicada. Ele pegava as pequenas coisas, mais básicas e prosaicas, e com elas, por transversalidades, migrava e irrigava a vida de uma maneira preciosa. Olhem esse poema chamado A Uma Velha Pobre. Mascando ameixas pela rua, um saco de papel, cheio delas na mão, elas lhe parecem saborosas, elas lhe parecem saborosas. Elas lhe parecem saborosas. A gente pode ver isso pelo jeito dela se concentrar na fruta, meio chupada, satisfeita, um gosto de ameixas maduras, como que enchendo o ar. Elas lhe parecem saborosas. Williams, Carlos Williams. Isso aqui, esses poemas são da década de 30, 40. Ele parava, observava aquela senhora. E com isso, que para ele era uma transversalidade, tudo aquilo que se passava, não tem problema. Deixava hidratar a vida, irrigar a vida, conversava com isso. Observem alguns que já usam isso. Acham que pessoas assim vão dizer para os senhores que elas estão muito sozinhas, que elas não têm ninguém, que elas não têm oportunidade na vida. Que tudo é muito precário, estão abandonadas, tudo injusto, horrível, que têm medo, que não encontram caminhos. Acham que alguém que é fluente nas transversalidades consegue uma tal coisa? Fluente nas transversalidades, olhará o céu e terá tantas estrelas quanto quiser que existam lá. Olhará para o oceano e verá tanto oceano, tantos azuis, tantos peixes coloridos, tantas coisas lindas quanto quiser que existam lá, mais até. Olhará para a própria existência e se verá com tantas coisas, tantas vizinhanças belíssimas de todas as ordens. Você não tem um lindo abajur iluminando a sua mesa? Você pode pensar num muito mais bonito até. Você não consegue pensar num lindo abajur? Você pode desenhar, você pode ir à internet ver um lindo abajur. Você não pode fazer nada disso? Ligue para um amigo e peça para que ele te conte de um lindo abajur. Há muitas transversalidades para todos os lados. Alguns dizem, não, mas para mim, eu só posso conceber um abajur se ele estiver como está aí ao seu lado, professor. Sobre uma mesa, iluminando as plantas, é assim que tem que ser um abajur. Só deste de nenhuma outra forma. Bem, para algumas coisas, talvez nós queiramos ainda restringir a esse ponto. Ok, é uma particularidade da nossa existência, ainda fazemos isso. Mas por que fazer isso para tantas outras coisas que não precisam disso e que podem abrir essas janelas, portas e horizontes para tantas outras coisas de maneira respeitosa, cuidadosa? Qual o impedimento que há nisso? E além do que, muitos fazem isso de maneira inadvertida, distraída, só que fazem isso para coisas tremendamente nocivas para a existência deles. Se já sabem fazer para essas coisas tão nocivas, por que não fazem para as coisas promissoras? Acham que elas ficaram paradas? Elas hidratarão várias áreas da vida. A pessoa conseguirá dialogar com essas outras áreas da vida. Vamos abrir aqui o filme e vamos prosseguir, que temos ainda lições muito importantes que virão agora. Eu vou partilhar a tela aqui com os senhores. Só um pouquinho, por favor. Sim, aqui está. Só um pouquinho, vou. Pronto. Temos vários elementos importantes aqui que acabamos de ver. Observem alguns elementos marcadores no discurso, na narrativa, em interseção com o que estamos trabalhando aqui. O fato dele abrir esses elementos para as transversalidades, e no caso dele isso é muito forte. No caso dele, isso migra para a vida dele, irriga e trata a vida dele, os mais diferentes aspectos. Isso é assim para ele. Para outras pessoas, isso ocorre de outras formas. Para ele, algumas características decorrentes disso dizem respeito, por exemplo, aquilo que aconteceu no bar foi bastante grave. Ainda que aquele rapaz tenha simulado, poderia ter tido consequências graves, alguém armado dentro do bar poderia ter levado aquilo a uma tragédia de fato, né? Mas o propósito do Jim Jarmusch não era construir uma tragédia ali, mas mostrar uma tragédia que já está em andamento. Vocês ouviram o que o rapaz fala antes de ir embora? Sem amor, de que vale viver? De que vale a vida se não se tem amor, etc.? Outro diria, se não se tem um emprego decente, de que vale a vida? Se não tenho casa própria, depois de trabalhar uma vida inteira, de que vale a vida? Se eu não tenho um título universitário, todos meus amigos têm, de que vale a vida? Se eu não sou reconhecido pelo esforço que eu faço com meus amigos, com a minha família, na minha sociedade, de que vale a vida? Quem é que fala isso? É o homem contextualizado, é o homem circunstanciado da nossa época. Esse para o qual Jim Jarmusch endereça esse discurso, convidando a ir além, que no nosso caso, pelo que estamos estudando, uma das maneiras, e não a única, que pode ajudar é por transversalidades, sim, pode, com critério, com parcimônia, com seletividade, com conhecimento. Não quer dizer que é uma garantia, mas é um recurso importante de cuidado nessa caminhada. Então, o Jim Jarmusch mostra que aquele homem falando isso e acabou de ser salvo por alguém que migra já via transversalidades e que não vai usar isso agora como uma tragédia para sua vida, mas como mais um elemento para sua vida. Vocês viram que ele ficou bastante, o motorista de ônibus, o Patterson, ficou bastante mexido com o que houve. Um outro fator muito interessante, ele vitaminado, nutrido, hidratado por esses elementos existenciais de transversalidade, viram como ele lida com a esposa dele? Algo que ele nunca faria, provavelmente, é ficar feliz porque ganhou US$ 500, US$ 1.000, US$ 2.000. Ele sabe que ele precisa comer, se vestir. Notaram quantas vezes o cineasta Jim Jarmusch, que escreveu a obra, musicalizou a obra, colocou dirige a obra, quantas vezes ele mostra a casa em que eles vivem? Por que ele mostra? Ele está mostrando para nós a base categorial deste homem. Inequivocamente, é ali que ele vive. Ele não negligencia, ele sabe que tem que pagar a conta da luz. Ele sabe que precisa ajudar a esposa. Ele sabe que ele tem um lar. Mas o Jim Jarmusch mostra que ele não está preso a isso. Isso é uma referência importante. uma referência a partir do qual, da qual ele fará a existência dele surgir e se esparramar, com todos os problemas que temos, com todos os conflitos e tudo mais. A esposa chega, ganhou 200 e tantos dólares, está feliz, quer comemorar, isso não tem nada a ver com ele. Mas ele é condescendente, ele é tolerante, ele é participativo, ela também é com ele muitas coisas, e nem se trata aqui de um toma lá da cá de forma alguma, mas se trata de alguém que cujos elementos da base categorial já alcançaram certos elementos de transcendência via essas transversalidades, que para ele qual é o problema disso? Dificilmente ele iria num filme de terror como ela convidou. Mas ele foi. Essa tolerância, essa porosidade que permite a ele deixar que a esposa seja como ela é, permitir isso. E na nossa sociedade dos homens, um homem, um marido, uma esposa, tem poder de causar grandes problemas para o outro quando pensa diferente. Não é? Desde objetar, descaracterizar, arruinar o outro para que pense igual como aquele primeiro, é uma das tristes características ainda da nossa época, que já não acontece nessa obra. A esposa pensa diferente dele, ela está treinando, talvez ela vai ser uma cantora famosa de country music. É o caminho dela. Ele está com ela. Permite que ela tenha as ideias dela, o mundo dela, as coisas dela, pense diferente dele. Isso não é um impedimento ao amor deles. Uma lição rara para os nossos dias. Bem rara. E vocês sabem disso. Olhem a inspiração de onde surgiu todo este filme. E provavelmente esse filme só existe por conta de inspirações como estas que eu vou ler para vocês. Vou ler mais um poema do William Carlos William, que é quem o Jim Jarmusch, o diretor desta obra, admira muitíssimo. E por conta disso ele construiu esse filme chamado Patterson, que se passa nessa cidade, que tem o mesmo nome de 5 livros que o William Carlos William fez. Olhem o poema, Adoração. Uma folha amarfalhada de papel pardo, mais ou menos do tamanho e do volume aparente de um homem, ia devagar rua abaixo. Eu vou desligar aqui, abrir o som de um colega sem querer. Pronto. Arrastada aos trancos e barrancos pelo vento, quando veio um carro e lhe passou por cima, deixando-a aplastada no chão. Mas, diferente de um homem, ela se ergueu de novo. E lá se foi com o vento aos trancos e barrancos para ser o mesmo que era antes. William Carlos William. Belíssima ilustração, não é? Linda ilustração. Existem outros problemas. Problemas de aprofundamento e de outras ordens de dificuldade aqui. O Carlo Rovelli, na obra dele A Ordem do Tempo, ele pontuou o seguinte, e esse é um argumento interessante. Imaginem, senhores, que nós estamos lendo um dos maiores físicos vivos hoje no mundo, uma referência na física acadêmica, um dos papas da gravitação quântica, um homem, portanto, imbuído de cientificismo para todos os lados. Admirador de primeira linha de Albert Einstein, a quem ele não cansa de elogiar em todas as obras dele. E no entanto, é este o homem que vai nos dizer o que vocês vão ouvir agora. Vejam, e não é à toa que eu trouxe um dos grandes cientistas da nossa época para fundamentar alguns aspectos do que estamos vendo. O que nos motiva na vida não são argumentos racionais, escreve Carlo Rovelli. Eu vou repetir. O que nos motiva na vida não são argumentos racionais. A razão serve para esclarecer ideias, para descobrir erros. Mas a própria razão nos mostra que o que nos motiva está inscrito na nossa estrutura íntima de mamíferos, de caçadores, de seres sociais. A razão esclarece essas conexões, não vai gerar isso. Não somos, antes de tudo, seres racionais. Talvez possamos nos tornar racionais, mais ou menos em segunda instância. Em primeira instância, somos levados pela sede de viver, pela fome, pela necessidade de amar, pelo instinto de encontrar nosso lugar numa sociedade humana. O que nos impulsiona, então, a verdade? É difícil dizer. Talvez não saibamos de todo. Reconhecemos motivações em nós, damos nomes a essas motivações, e elas são muitas. Acreditamos que compartilhamos algumas com muitos animais, outras apenas com os seres humanos. Outras ainda com grupos menores aos quais sentimos que pertencemos. Fome e sede, curiosidade, necessidade de companhia, desejo de amar, de se apaixonar, busca de felicidade, necessidade de conquistar uma posição no mundo, de ser valorizado, reconhecido, amado, fidelidade, honra, amor, Deus, sede de justiça, liberdade, desejo de conhecimento. De onde vem tudo isso? De como somos feitos daquilo que somos? Produtos de uma longa seleção de estruturas químicas, biológicas, sociais, culturais, que em planos diferentes interagiram por muito tempo, dando origem a esse curioso processo que somos nós. Este homem, um homem da ciência dos nossos dias, nos diz: a racionalidade, o que nos motiva na vida não são os argumentos racionais, nos ajudam, mas eles não são aqueles que nos guiam. Vejam uma coisa, se racionalizássemos as transversalidades pura e simplesmente, mataríamos bilhões delas, deixando um acervo tão pequeno, que filtraria, chegaria a míngua aos nossos mundos. Abrir o recurso. Como vocês estão vendo, o que acontece? Viram a cena emblemática em que ele sai com o cachorrinho para passear? E ele diz para o cachorrinho, vamos para cá. E o cachorrinho puxa ele para o outro lado. Ele queria para cá, porque para cá ele sabe que vai encontrar um amigo na esquina. Porque lá adiante tem uma colina que ele pode avistar as cachoeiras. Vocês viram as lindas águas de Paterson? Aquela aguada que mostrou há pouco ali, correndo pelas rochas. Um pouco atrás dela tem uma represa imensa, belíssima. Há inúmeras fotos, imagens que vocês encontram na internet com aquele represamento belíssimo ali, né, naquele parque natural, que fica praticamente dentro da cidade. Ele queria ir para lá. O cachorrinho disse, não, eu quero ir para lá. E ele não teve problema em dizer, ok, vamos, talvez tenha algo lá que ele queira ver, para mim tanto faz, foi. Para muitas coisas na vida, esse tanto faz é abertura às transversalidades. Eu posso agora, nesse momento, ok. Você está indo para casa, como vai todos os dias, passou pela floricultura e estava aberta. Nesse dia você resolveu dar a volta na quadra, descer, sentir o aroma de algumas flores, levar um vasinho de flores para sua vizinha, com quem você teve um mal-entendido há algum tempo. Naquele dia, você estava indo para casa e pensou, e se eu levasse um bom tinto para minha esposa fazer hoje uma massa para nós? E eu colocar aquela música que ela gosta tanto? Pequenas transversalidades, às vezes possíveis, muitas vezes não. A questão aqui não é impositiva, tem que ser jeito nenhum. É um critério de escolha, de seletividade, de alternância, de alteridade, de aprendizagem. É assim, com cuidado, com prudência, esses são os elementos. Vamos para mais um trecho, estamos nos aproximando do final, lembrando que teremos 20, 30 minutos de conversações para que vocês possam colocar ilustrações, perguntas, questionamentos, para que possamos trocar e vários elementos do que trabalhamos. Vamos então a mais um trecho do filme. Chegamos ao final desse lindo filme, Patterson. E vocês viram a última tomada, as duas cenas que nós selecionamos ali. O filme tem 2 horas de duração. Vocês viram uma síntese de pouco mais de 1 hora. Mas eu convido a verem na íntegra, nas plataformas de filmes, esse filme na íntegra. E nessas 2 cenas finais, vocês viram que ele reencontra o rapaz que ele havia ajudado. Mas é um reencontro no qual o Jim Jarmusch não vê muitos horizontes possíveis. O velho homem precisa continuar sua estrada. E isso é inequívoco. Quando um segue por um caminho, o outro segue por outro caminho, o cineasta nos mostra cada um indo para o seu sentido, completamente distinto. É muito difícil esse elemento. Muitos ficarão ainda nas velhas métricas e têm o direito a isso e devem ser respeitados por isso, sem qualquer dúvida. Isso é pacífico de entendimento. Serão caminhos, serão escolhas, não é? E algumas dessas pessoas são muito próximas a nós. Às vezes são nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos maridos e esposas. E por vezes assim será. Não é? Não quer dizer que com isso vamos nos afastar. Tanto quanto possível, vamos buscar conciliar os termos, não é? Ainda que saibamos as dificuldades. Depois, na tomada final, ele encontra esse notável ator que também é muito conhecido nos Estados Unidos, que faz o papel do turista japonês, interessado em poesia, que vai até a cidade em que viveu William Carlos William, e eles têm essa conversa maravilhosa, extremamente pontuada pelas transversalidades, todo o tempo. Não é a migração de um lado para o outro, uma troca extremamente importante e profunda para os nossos dias. Observem, um não sabe o nome do outro. Um não tem qualquer referência maior sobre o outro. É uma amizade que vai durar segundos e, no entanto, ela é tão profunda. Não é? No fim, o poeta japonês levanta e diz para ele: estou indo embora amanhã e quero agradecer como velhos amigos. Um encontro de transversalidades que trocam inúmeros fatores importantíssimos, um dos hinos para os novos dias. O William Carlos William tem um poema que diz assim: isto é só para dizer, é o nome do poema. E o poema é assim: eu comi as ameixas que estavam na geladeira, as quais você de certo guardava para o de jejum. Desculpe-me. Estavam deliciosas, tão doces e tão frias. William Carlos William. Para aqueles que acham que o poema tem que ter o espetáculo, a frase de efeito, o encantamento, o arrebatamento, William Carlos William diz: não, o encantamento, o arrebatamento é a vida. E com as pequenas e deliciosas passagens que podem nutrir a alma, o coração, o espírito, os horizontes, são as pequenas. Eu comi as ameixas que estavam na geladeira, as quais você de certo guardava para o de jejum. Desculpe-me, estavam deliciosas, tão doces e tão frias. Pronto, terminou o poema. Eu quero mostrar para vocês, antes de começarmos as conversações, uma pequena seleção que eu fiz, pontuando alguns elementos importantes, tá bem? Vou abrir aqui para partilharmos a tela, só um pouquinho, por favor. Eu vou primeiro deixar passar todo esse ensaio, ele é muito curtinho, tem 2 minutinhos, e depois eu volto e conto parte por parte. Vamos então acompanhar. Agora, retornando esse pequeno encarte de 2, 3 minutos sobre o longa que acabamos de estudar. Aqui está o Patterson voltando para a casa dele. E vejam, enquanto ele caminha, olhem a cena aqui ao redor. Vocês estão acompanhando o meu mouse aqui, ó, olhem o contexto, que para muitos é completamente sem graça. O cineasta usa esses tons, essas tonalidades aqui, propositadamente. Ele tem recursos cênicos e de fotografia para transformar isso numa linda paisagem surrealista, se ele quiser, ou impressionista. Não é o intuito dele. O intuito dele em toda a obra foi mostrar isso aqui da maneira mais desinteressante possível, todo o tempo, com exceção das cachoeiras e das águas. É bem interessante como ele pontua ali, na vertente dos elementos de vida, essas instâncias. Aqui não. No cotidiano ele tira, desfigura completamente e torna sem graça. Não há nenhuma motivação aqui. No entanto, toda a motivação vem daqui, ó. In the same song, na mesma canção, in the same question, na mesma questão. Ele, né, é no poema que surgem as transcendências que vão temperar a vida deste homem, do Peterson, que vão fazer com que ele possa interagir com o ambiente da maneira como ele faz, de uma maneira bondosa, otimista, pacífica, criativa, indo muito além. Vejam que ele não precisa de nenhum dos hiperestímulos da sociedade dos homens. O homem que não tem essas transcendências, que não tem nenhum acesso a transversalidades, muitos deles recorrem a quê? Precisam de intensidade, de cor, de movimento, de violência, de elementos contundentes. Precisam de. A vida parece uma montanha-russa para que tenha qualquer sentido. No caso desse sujeito, o Peterson, nada disso é preciso. Ele tem as transversalidades e com elas ele toca as estrelas, se ele quiser. Então ele pode viver tranquilamente em paz aí. Observem aqui. Você pode construir transversalidades de várias maneiras. Considerem a letra A e esse enorme círculo aqui, abrangendo quase toda a cena. Estão vendo aqui? Pois muito bem, às vezes a transversalidade, parece um paradoxo, né? Porque as transversalidades elas lidam com fragmentos, com elementos em movimento, descaracterizados, imigração, etc. E, no entanto, aqui você lança o olhar para quase toda a cena. E faz da cena uma transversalidade. Você está passando dentro de um ônibus, olha à sua direita e vê uma linda paisagem como esta do Parque Nacional Histórico de Peterson, e subitamente isso para você vira todo o contexto uma transversalidade, que migra inteira para você. Às vezes, o seu olhar dentro desse item A se desloca aqui para o B, ó. E aí você restringe, circunscreve a transversalidade. Ao fazer isso, às vezes ela some, a transversalidade. Por quê? Porque seu avô era um grande construtor de pontes, um grande engenheiro. Você cresceu com ele, você sabe tudo sobre pontes. E subitamente isso aqui deixa de ser transversal e se torna um fator orgânico da sua vida, da sua base categorial. Não tem problema. Você desvia os olhos de novo para a cachoeira, cascata daqui que desce, lá da represa, e novamente você tem uma transversalidade. Ou seja, há muitos fatores de fluência que são importantes que aos poucos a pessoa vai adquirindo. Alguém que possui uma baixa fluência, por vezes, chega aqui na letra B e já desistiu. Já disse, ah, não, comigo não é por aí e tal, e quando na verdade ela está treinando apenas. E é natural que fatores como esses possam ocorrer. Aqui temos uma lição bem complexa, vamos devagar nessa lição. Vocês têm aqui onde está a letra B, está o Peterson. Como ele fazia toda noite, ia nesse pub do amigo dele, passeava o cachorrinho ficava ali fora esperando por ele. Ele tomava um único chope para depois ir para casa. O amigo dele, vocês sabem, treinava aqui ele é um xadrista amador, mas treinava porque tinha que devolver o dinheiro da esposa que ele pegou, e estava bem zangada com ele. Aqui nós temos um elemento muito interessante, ok? O Peterson aqui, que é muito fluente nas transversalidades, pode fazer migrar para o amigo fatores de transversalidade. Isso é plausível, isso é possível, há vários registros iconográficos disso. Não quer dizer que o amigo vai receber. Estão vendo essa linha de interrupção aqui no meio? Muitas vezes isso não depende apenas de A e B, ainda mais quando a interseção é remota para certas questões. Nesse caso aqui, o Peterson disse para ele: você precisa de ajuda, está tudo bem? Ele disse: ah, está, eu vou fazer o meu campeonato de xadrez, etc. e tal. Então, em casos assim, muitas vezes, os fatores que fazem migrar transversalidades de um lado para o outro encontram certas dificuldades. Deixa eu ilustrar isso para você. É como você ligar para um amigo, para uma amiga e dizer: ô, fulano, eu gosto muito de você, fique em paz, fique bem, está bem, as coisas vão passar, você é uma pessoa muito bacana, pense as coisas boas. Às vezes um faz isso pelo outro, de maneira direta na nossa base categorial. Por transversalidades, elementos assim também estão disponíveis muitas vezes, mas são de outras ordens. Por vezes, isso alguns chamam de coincidência, outros dão outros nomes. Às vezes você simplesmente pensa, como ele está olhando para o amigo dele, às vezes ele está pensando: poxa, tomara que ele saia pelo menos bem nesse campeonato, que adquira uma boa colocação. Para ele isso é importante, para ele isso traz um alento às questões dele e tal. E por vezes isso pode fazer eventualmente migrar algumas transversalidades importantes, ok? Isso é plausível, é possível, mas ainda é muito pouco estudado. Temos muitos poucos elementos nesse momento sobre como isso se dá exatamente. Sabemos, há vários registros na clínica, inclusive, de pessoas que nos contam coisas assim, né? Às vezes são agendamentos, às vezes são prejuízos e outras vezes são, de fato, transversalidades que podem migrar, podem há benefícios interessantes quanto a isso. Carece de muitos estudos, claro. Olha, aqui eu coloquei essa foto para mostrar a vocês como o homem contemporâneo dos nossos dias, como aquele que ele salvou lá no bar, que simulou tirar a própria vida, e na verdade, para Jim Jarmusch, aqueles homens tiram as próprias vidas, de outras formas, mas tiram. É como eles veem o mundo aqui, ó. Um mundo com colorido opaco, um mundo sem graça, um mundo de prédios feios, um mundo no qual a vida está completamente restrita e tem aí um ônibus feio vindo, não tem graça nenhuma, nada, não há motivação para coisa alguma. A nossa sociedade diz para esse homem que assim se comporta, ou de modo geral: não se preocupe, nós temos remédios para você, nós temos terapias para você. Não se preocupe, nós temos onde colocar você, mas você tem que se estimular, você tem que se exacerbar, você tem que procurar isso, aquilo, aquilo outro. Faça isso para que você sinta que o mundo é melhor. Não, isso que você tem é uma depressão, você está negando a vida, o mundo, etc. E tal. E a pessoa que já está com problemas, imaginem como fica. Não é interessante para um mundo construído assim, que gera muitos negócios e outras coisas para quem assim se comporta e é, você começar a pesquisar coisas como transversalidades. É uma ameaça muitas vezes, porque as transversalidades dizem: não, nós temos cores, nós temos amor, nós temos poesia, nós temos coração, nós temos alma, transcendência e muitas outras coisas para todos nós, e não vai faltar para ninguém. E quem tiver vontade demais terá muito mais. Então, quer dizer, são discursos que não combinam muito bem. E que agora, com um número cada vez maior de pesquisadores mostrando estas e outras coisas, começa a conversar. Cada vez mais começa a conversar. Aqui ele chega em casa, está com a esposa. Estão jantando. Ela no outro dia terá que ir para a feirinha vender os muitos cupcakes que ela fez. Olhem quantas transversalidades existem ao redor deles. transversalidades sensoriais presentes conforme o mundo dos homens. Ele pode, qualquer dessas setinhas aqui, ele pode elencar para conversar, ou mais de uma delas, sabe, ou todas elas. Há muitos fatores para todos os lados. Isso aqui que eu mostrei é uma das coisas mais singelas do mundo, porque as complexidades, elas são imensas. Mas o propósito desse contato, destes 3 dias de imersão, foi mais mostrar a pequena fluência em torno disso, para que vocês possam exercitar. Essa foto é de dentro do ônibus do Peterson, buscando a visão de quem está de pé para descer na parada, olhando para fora, para a brisa os vidros do ônibus. À esquerda, a visão que o Peterson provavelmente tem. À direita, olhem quantas transversalidades podem existir. Vejam cada bolinha dessas em interseção com outras. Alguns já devem estar lembrando aqui do caderno G, e de fato tem tudo a ver. Aqui você já vê as milhares de possibilidades, de combinações, de posições, de coisas que podem migrar. Considerem o oceano de estrelas que há aí, o oceano de possibilidades que há aí, e que estão à disposição do homem contemporâneo. Ele pode dialogar com elas. Para alguns, ele pode fazer precipitar para o mundo deles elementos muito bonitos quanto a isso. Outros farão enormes bobagens. Outros se perderão completamente se comportando como ave de rapina com relação a isso. E é uma pena. Provavelmente teremos casos assim também. Aqui uma analogia com aquela cena do cachorrinho, não é? Aquela cena do cachorrinho no qual aparece o modo de transversalidade. Olhem, na prática, em transversalidades avançadas, como elas, pelas próprias características delas, que vocês já conhecem, já estudaram, uma pessoa pode ir, ficar e voltar a um só tempo. Pode fazer isso. Como mostra essa ilustração, essa bolinha com as setas indicando. Como é possível uma pessoa ir, voltar, ficar a um só tempo? Nós fazemos isso várias vezes em nossas vidas. Várias vezes em nossas vidas. Quando você às vezes está chegando à sua casa, e por isso eu coloquei a casa aí no fundo, você pode estar chegando à sua casa. E como se fosse a primeira vez na sua vida, você está trazendo flores que você nunca trouxe, porque tem um convidado na sua casa e você está trazendo. É como se você estivesse chegando a primeira vez na sua casa, mas também está voltando para ela. E de certa maneira, desde o momento que você foi para o trabalho aquele dia, você não se afastou, a casa estava com você todo o tempo. Isso é possível via transversalidades, via mundo dos homens, conforme construímos na nossa base categorial de hoje, não é? Alguns chegarão diante deste banquinho com aquela linda cascata de água lá do Parque Histórico de Paterson, que olhará para lá e se sentirá deprimido, vazio, melancólico. Eu pergunto, se você é um ser humano com alma, transcendência, espiritualidade, emoções, raciocínios, buscas, milhares de outras coisas, toda uma história que trouxe até aqui você, não acha que é você se colocar numa prisão, vivenciar só isso? Ainda mais sabendo que você pode dirigir seu olhar lá para aquelas cascatas, se aproxima alguém, você pergunta: existe uma estradinha para chegar até lá perto? Eu gostaria de tirar fotos. E a pessoa dirá: não, não tem estradinha. Você pode perguntar: desculpe, você é daqui? Lembra o diálogo do poeta japonês com ele? Algumas pessoas você terá uma conversa, com outras não. Lembrem a maneira de disposição: alguns irão embora, outros ficarão. Não é? Alguns ficarão seus amigos, Você mesmo pode fazer milhares de movimentações aí de transversalidades. Ou seja, e é interessante às vezes observarmos pessoas tão ricas, que estudaram tanto, viajaram tanto, tiveram seus filhos, trabalharam, construíram tanto, e às vezes, diante de movimentações na vida, se comportam como alguém que está esmolando pelas ruas sem qualquer outra possibilidade. Possibilidade A. Possibilidade A. Olhem, o mundo pode estar extremamente complicado, você pode sentir que seu mundo está todo recortado, faltando pedaços, cheios de problemas. E, no entanto, você pode acessar coisas na sua vida por inteireza, por exemplo. Você está sentindo que você está no seu próprio mundo agora, tudo parece uma transversalidade. Você não entende nada, está tudo quebrado, cheio de problema para lá e para cá. No entanto, você acessa um ponto na sua vida, como mostra ali a setinha, em que tudo era uma inteireza. Que você estava estudando, estava bem, estava feliz. E deixar migrar isso para o teu momento que parece de transversalidade e que você não está apreciando, não está gostando. Para muitas pessoas, a simples lembrança faz isso, por agendamento, por intencionalidade dirigida. Para outros, não precisam recorrer a uma fotografia ou conversar com alguém que lembre disso para a pessoa. Chegamos ao final do nosso trabalho e vou ler para vocês Mia Couto, A Água da Águia. Lembram dessa história? Nós trabalhamos nas nossas aulas e oficinas. Falta água no mundo, né? E tudo começa a morrer, tudo começa a definhar. Aí o Mia Couto escreve: até que uma velha, a mais velha das águias, decidiu enfrentar a desgraça. Eis o que ela fez. Ela foi até seu próprio nome, Águia. E sabe o que ela fez? Devorou o I. Como é que fica Águia sem esse água? De imediato, a palavra águia se converteu em água. E a ave bebeu daquela água. Aos poucos, todas as águias imitaram a mais velha e avidamente debicaram a letrinha I que traziam nos seus nomes gravadas. E assim, os grandes pássaros venceram a sede. O que essa águia fez foi uma imensa transversalidade. Ela não ponderou, ela simplesmente usou de transversalidade, foi lá e pá, tirou. Aí, claro que ela fez isso com base em toda a cultura, toda a história que ela tinha, evidente. O problema é que as outras águias, ignorantes dessa sabedoria e achando que era só usar de transversalidade sem mais nenhum recurso, como se pudessem se servir e pronto disso, sem critério, sem discernimento, acabaram. O que elas fizeram? Elas começaram também a comer a letra I da palavra rio, de outras palavras, e acabaram criando um enorme problema, que essa velha águia depois foi ensinar a elas que precisava, não adiantava, saber acessar elementos que vão além da nossa base categorial. É preciso toda uma depuração, um desenvolvimento que vai da nossa afetividade, nossa racionalidade, nossa ética e muitos outros fatores. Falar de transversalidade sem falar desses outros fatores é uma verdadeira temeridade. É no ato da conversação e do aprofundamento que vamos conseguir trabalhar de maneira respeitosa, ética e profunda esses elementos. Chegamos ao final do nosso trabalho. Eu vou desligar os gravadores para que os senhores possam colocar agora as reflexões, considerações sobre tudo o que fizemos. Teremos aí uns 20 minutos de conversação.